Ora, então, muito bom dia a todos. Vamos então dar início à nossa audição de hoje, em que temos aqui connosco o Sr. Presidente da REN, o Rodrigo Costa, o Sr. Engenheiro João Conceição, também da REN, o Sr. Diretor João Afonso, da REN de Gasodutos. E eu começo então por os cumprimentar também todas as senhoras e os senhores deputados, e esta audição começará com a apresentação do requerimento por parte do PS sobre o pedido de 2024 e a apresentação do requerimento do PSD sobre o pedido de 2026-2035. Depois haverá uma intervenção inicial de 15 minutos que será dividida pelas duas entidades aqui presentes. Depois desses 15 minutos, passarei a palavra aos diversos grupos parlamentares, em que cada grupo parlamentar terá 6 minutos para fazer a sua intervenção. E no final das intervenções dos grupos parlamentares, passarei de novo a palavra, onde os senhores poderão depois responder a todas as questões que forem aqui levantadas num tempo de até 20 minutos. O tempo tem ali embaixo o que não podemos ir controlando e, portanto, eu começaria então por dar a palavra ao senhor deputado Miguel Costa Matos. Luís Testa, do Partido Socialista, para a apresentação do requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da REN e os senhores diretores. O Partido Socialista, na sequência da submissão por parte do Governo à Assembleia da República do pedido de parecer sobre o pedir-te, entendeu por necessário, conveniente, auscultar um conjunto de entidades no qual se inclui naturalmente a REN. Nós temos consciência de que um plano de largo espectro, como é o pedir-te, e que é um plano de aplicabilidade imediata, mas perspectivado no médio e no longo prazo, necessita de uma concertação política, de uma conciliação do ponto de vista dos poderes de decisão e de uma estabilidade na sua visão. E isto faz também com diferentes visões daquilo que é as diversas redes nacionais, mas sempre na perspectiva de que é melhor alcançar consensos do ponto de vista da estabilidade programática. É nesse sentido que nós percebemos que, para além de emitir um parecer sobre um plano que nos é apresentado de forma obrigatória pelo Governo, nós também temos uma outra função, que é de procurar soluções, nomeadamente do ponto de vista legislativo, que possam fazer com que determinadas barreiras que ainda hoje subsistem possam ser eliminadas. Que determinadas conjunturas que, não sendo prejudiciais, não são propriamente benéficas para a evolução das redes, possam ser evoluídas. E que o país possa caminhar de forma segura, tendo em conta projetos base e âncora, que sejam paulatinamente executados para favorecer uma redução dos custos de transporte e dos custos de distribuição aos consumidores. No fundo, nós temos que sopesar dois objetivos: a disponibilidade, a segurança do abastecimento e a redução dos custos do transporte e distribuição. Para nós é essencial que nós possamos continuar a evoluir neste sentido, ou seja, de continuar a garantir o abastecimento, quer de forma segura, quer de forma contínua, mas ao mesmo tempo que se possa continuar a percorrer um caminho de redução do custo de transporte e distribuição. Porque isso tem impacto direto na vida das pessoas, na vida das empresas, e isso é fundamental para o progresso do país. Porque quando nós falamos muitas vezes na eliminação de custos de contexto à economia, ou de redução de custos de contexto, as energias são sempre um desses custos de contexto onde nós ainda precisamos trabalhar no sentido de nos nivelarmos de forma positiva e de forma concorrencialmente positiva face a outros domínios. Bem sabemos que o percurso tem vindo a ser talhado, também tem demonstrado uma redução, que hoje, ao dia de hoje, a energia está mais barata em muito, por muitas comparações que se façam com outros países da Europa. E isso é um progresso que, que deve ser assinalado. Mas isso também não nos deve fazer desistir, não só da aposta que devemos continuar a ter na produção de energias renováveis e da adequação das redes de transporte e distribuição das energias que hoje temos capacidade de produzir no nosso território e que temos condições para continuar a apostar. E, portanto, este é o sentido do nosso requerimento. Não faz sentido apresentarmos um relatório que cinja única e exclusivamente ao próprio relatório, sem ouvir os agentes fundamentais
na
discussão destes objetivos.
Obrigado,
muito obrigado.
Eu passarei então agora a palavra à senhora deputada do PSD, Bárbara Amaral Correia. Até 3 minutos. Faz favor, senhora deputada.
Não está? Ah, já está. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Representantes da REN, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD requeriu a realização desta audição sobre o Plano Decenal Indicativo de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transportes, Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de Gás Natural Liquefeito, o PEDIRG 2026-2035. E o que motivou o pedido deste requerimento foi precisamente pelo facto deste plano não ser um documento técnico de rotina, mas sim um instrumento que condiciona o papel do gás no sistema energético nacional para as próximas décadas, abrangendo não só a rede de transporte, o armazenamento subterrâneo e os terminais de GNL. Nos termos legais, a sua elaboração, como sabemos, compete ao operador da rede, a REN Gás Dutos, que está aqui presente, e é depois objeto de apreciação pela DGEC e pela ERSE e submetido à Assembleia da República. E, portanto, este momento parlamentar que aqui estamos a viver tem uma função muito específica. É precisamente fazer o escrutínio público das opções estratégicas que o plano incorpora. Não se trata de uma formalidade, mas sim uma responsabilidade da ERSE em fazer, e de nossa, em fazer este escrutínio. Mas também temos que enquadrar esta discussão no contexto atual que vivemos. Por um lado, temos a transição energética, que coloca desafios claros quanto à evolução do consumo de gás e também ao seu posicionamento futuro no mix energético, e por outro lado, o contexto geopolítico, que tem sido marcado por uma instabilidade persistente, que continua a evidenciar todos os dias a importância da segurança de abastecimento e da resiliência das infraestruturas. E, portanto, é neste enquadramento que eu coloco a seguinte questão: que papel é que queremos atribuir ao gás no sistema energético nacional e como é que devem as infraestruturas evoluir para responder a este desígnio de forma prudente e sustentável para os consumidores? É precisamente para obter a resposta a esta questão que aqui estamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo então agora então a palavra aos nossos convidados para fazerem a intervenção inicial. Eu penso que irão dividir o tempo entre... Sim. O Sr. Presidente e eu... Ok.
Bem, primeiro, bom dia a todos.
Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para estarmos aqui. Acho que aquilo que estamos aqui a fazer já está, digamos, bastante bem explicado. O tempo é muito exíguo, portanto, nós o que vamos fazer é... O meu colega, que é meu colega da administração, e o João Afonso, que é o nosso diretor também, nós vamos fazer uma apresentação. Acho que está bastante de acordo em relação às questões que nos levantam, quer em relação ao tema último sobre o gás, como sobre, digamos, a filosofia do nosso trabalho, como é que nós fazemos o planeamento e quais são os nossos objetivos, que creio que são os objetivos que são importantes para o país. Portanto, com isto, João.
Não tem a palavra, então, o Sr. Diretor João Afonso.
João Conceição.
João Conceição, faz favor.
Muito obrigado. Gostava começar por cumprimentar o Sr. Presidente e cumprimentar todos os senhores deputados e os mais presentes. Nós tentamos sintetizar nesta apresentação e juntar precisamente os dois planos, o plano relativo ao setor elétrico, à atividade de transporte do setor elétrico, e o plano relativo às atividades de transporte ou de transmissão do setor do gás. Começando no slide 2, por uma mera introdução, e uma introdução do que é que o REN opera nas suas várias concessões: a concessão da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a concessão da Rede Nacional de Transporte do Gás, o terminal de GNL, de importação de GNL em Sines, as infraestruturas de armazenamento subterrâneo de gás do Carriço, e operamos também uma concessão de uma rede de distribuição na zona norte do país, a Porto Gás, que abrange os concelhos do Porto, de Braga e Viana. Os senhores têm aqui, os seus deputados têm aqui um resumo muito executivo do que é que são as várias redes, mas eu destacava um aspecto, e indo ao encontro das questões que foram colocadas tanto pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos e pela Sra. Deputada Bárbara Amaral. Pela Sra. Deputada Bárbara Amaral Correia, e que tem a ver com o impacto económico e financeiro das infraestruturas e nos custos das tarifas pagas por todos os consumidores. As atividades da REN representam, no setor da eletricidade, cerca de 5,7% do custo total da tarifa paga pelos consumidores, e no setor do gás, 12,8%. E um aspecto que gostava já de esclarecer é que, de acordo com o modelo regulatório, e um pouco indo ao encontro desta preocupação levantada pelos senhores deputados, o modelo regulatório em vigor em Portugal aplica-se aos chamados ativos líquidos, ou seja, os ativos descontados das amortizações, o investimento inicial descontado das amortizações. O que significa, de certa forma, que quando cada ano a REN faz um investimento, se esse montante global de investimento for inferior ao montante que é amortizado, significa que, no que diz respeito às tarifas de transporte, a tarifa terá, tudo o resto constante, necessariamente descer, porque a base de ativos sobre a qual são calculados os custos diminui. Também para explicar, e no slide 3, para explicar um pouco como é que nós estruturamos os nossos planos de investimento das atividades de transporte de eletricidade e gás, nós separamos em basicamente dois tipos de projetos e dois horizontes temporais distintos. Os projetos que nós chamamos projetos base, e são projetos que o operador da rede os apresenta de acordo com aquilo que considera serem as necessidades para o bom funcionamento da infraestrutura de transporte. Depois existem um conjunto de outros projetos, a que nós chamamos os projetos complementares, que são projetos que visam dar resposta a necessidades que decorrem da política energética, e portanto são projetos sem os quais a rede continuaria a funcionar, mas, na sua ausência, não darão resposta a determinados objetivos específicos da política energética. Depois, em termos temporais, normalmente separamos os pedidos são de um horizonte temporal de 10 anos, e nós normalmente separamos nos dois períodos, primeiros 5 anos e os segundos 5 anos. Isto porquê? Porque necessariamente, à medida que nos afastamos do tempo atual, a incerteza aumenta, e necessariamente o grau de rigor nas datas pode ser ajustado face à evolução que temos assistido, e nomeadamente, como a senhora deputada Bárbara Amaral Correia referiu, nesta enormíssima incerteza que nós vivemos em termos internacionais e de evolução da transição energética do setor. No slide 4, tentamos sintetizar um breve resumo dos princípios e fatores estruturantes que estão por trás do pedido. Eles já foram aqui referidos apuramos os senhores deputados, segurança de abastecimento, integração de renováveis, desenvolvimento e integração do mercado, modernização de ativos, resposta às estratégias específicas, como por exemplo o caso do hidrogênio ou do biometano. Naturalmente, e é uma preocupação sempre muito grande da REN, já o referi, o impacto tarifário destes planos de investimentos, o enquadramento ambiental, as questões de segurança associadas à digitalização, à cibersegurança, alterações climáticas e, finalmente, referir que ambos os planos são sujeitos a uma avaliação ambiental estratégica, qualquer dos dois planos. E então, se os senhores deputados permitirem, entrando especificamente no caso do pedir-te e no slide 6, e começando pelos chamados projetos-base, volto a referir, os projetos-base são aqueles em que o operador considera serem necessários para o normal funcionamento das redes. Nós apresentámos neste plano de investimento para os anos de 2025 a 2034, apresentámos um valor global de cerca de 481 milhões de euros de investimentos no primeiro quinquénio, portanto no primeiro período de 5 anos, e precisamente pela grande incerteza que existe, um valor bastante reduzido de projetos base para o segundo quinquénio. Destes 481 milhões de euros, nós diferenciamos projetos que necessitam de uma decisão final de investimento e projetos cuja decisão final de investimento estava à data quando foram apresentados, isto foi em dezembro de 2024, estava à data de apresentação do pedir, condicionados a um conjunto de fatores externos. De referir que estes projetos e estes fatores foram aqueles que praticamente foram todos verificados no dia 28 de abril de 2025 com o apagão ibérico, e foi o resultado disso que os respectivos projetos já foram objeto de uma aprovação específica pelo Estado concedente nos montantes que nós tínhamos referido, dos 127 milhões e dos 10 milhões. Os restantes, 344, portanto os 354 menos 10 milhões que já foram objeto de aprovação autónoma, são aqueles que estão aqui a ser basicamente discutidos nesta audição. Relativamente a estes projetos e no nosso entender e na nossa interpretação, o regulador setorial dá parecer positivo aos valores que foram apresentados e aos projetos que foram apresentados. Nós também, para os senhores deputados terem essa informação, apresentámos um cálculo e uma estimativa do que são os impactos tarifários nos diferentes cenários de evolução da procura de eletricidade e como é que eles se comparam ao peso atual da tarifa. Sempre atual, ao princípio de 2025, uma vez que nós apresentámos este plano de investimentos no final de 2024. Para melhor gestão do tempo, no slide 7 e no slide 8 eu vou saltar, é a descrição mais detalhada de vários exemplos destes projetos base, e passaria, se os seus deputados estivessem de acordo, ao slide 9, onde fazemos referência aos projetos complementares, portanto os tais projetos que decorrem de opções ou pretendem dar resposta a opções de política energética. São basicamente quatro grupos e os respectivos valores estão apresentados no slide no gráfico que apresentamos neste mesmo slide, e dizem respeito a respostas a consumos estratégicos, em especial no desenvolvimento da rede de ferrovia, à nova capacidade de injeção na rede nacional de transporte, e no fundo para permitir que o Estado concedente possa continuar a aceitar novos pontos de ligação à rede, de novos pontos injetores de energias renováveis. Há um aspecto muito específico, que é o desenvolvimento da zona livre tecnológicas de Viana do Castelo, em offshore, em regime offshore, e finalmente na reformulação da RNT, e especificamente em três aspectos muito concretos: no enterramento de cabos, de linhas para cabos subterrâneos nas zonas da Grande Lisboa e do Grande Porto, e numa otimização dos corredores na zona do Alto Douro Vinhateiro. tudo somado, e aqui para os 10 anos, portanto aqui não há diferenciação do primeiro e do segundo quinquénio, nós temos um valor total de investimento de cerca de 775 milhões de euros. Posteriormente, e após a consulta pública, o Estado concedente solicitou-nos que nós acrescentássemos um montante para criar condições de novas capacidades de armazenamento, para além daquela que já foi anunciada pelo Governo, dos 750 megawatts para baterias. Este valor que nós indicamos aqui nos slides, portanto nos 220 milhões adicionais, é para capacidade adicional de armazenamento, para além daquela que já foi anunciada pelo Governo. Novamente, a nossa interpretação do parecer da ERSE refere que estes projetos estão naturalmente condicionados à execução da política energética do Estado português, sendo que a ERSE aconselha sempre que possível dois aspectos. Um, adiamento na sua execução, com a preocupação dos impactos tarifários que eles possam induzir, simultaneamente a encontrar formas alternativas de cofinanciamento para além das tarifas pagas pelos consumidores. Basicamente, a ERSE refere-se especificamente à questão da ferrovia e à questão da otimização ambiental, nomeadamente no enterramento de linhas em cabos subterrâneos na zona da Grande Lisboa e do Grande Porto e na otimização de corredores na zona do Alto Douro Vinheteiro. Passando resumidamente para o plano de investimento do gás, basicamente em termos de projetos base, a nossa proposta refere um valor de 101 milhões de euros, discriminado por diferentes tipos de projetos, desde a modernização e digitalização de ativos, alguns melhoramentos no cais da costagem no terminal de GNL, na questão da gestão da vegetação, das faixas de servidão da rede de gasodutos, redes de telecomunicações e segurança, e o que nós consideramos investimentos urgentes, investimento corrente urgente e não básico. Estamos sempre a falar, no caso do gás, não estamos a falar de investimentos em projetos de maior dimensão. No que se refere aos projetos base, estamos sempre a falar de melhoramentos na rede existente. O regulador setorial emitiu o seu parecer demonstrando novamente preocupação sobre os impactos tarifários nestes projetos base, mas analisando o parecer e a abordagem que foi tomada pelo regulador setorial, pela ERSE, faz uma abordagem analisando o volume global de investimentos e não os investimentos de uma forma individualizada e qual o seu impacto na tarifa, propondo um montante global de investimento cuja discriminação ficaria a cabo, naturalmente, do operador da rede, mas de forma a que não assistíssemos a aumentos de tarifa, ou seja, que a tarifa se mantivesse estável nos próximos anos. Essa abordagem, e desculpem-me o anglicismo, top-down do plano de investimento, no nosso entender, está alinhada com o valor que nós propomos que é calculado pela soma dos múltiplos projetos. Portanto, novamente, pedindo desculpa pelo anglicismo, uma abordagem bottom-up que nós realizamos e que envolve todos os projetos que requerem decisão final de investimento no curto prazo para que possam ser executados em tempo útil face às necessidades que procuram responder. Em relação, e passando ao slide seguinte, em relação aos projetos complementares, o plano de investimentos apresentado pela REN tem basicamente quatro grandes eixos. O primeiro, na adaptação das infraestruturas de transporte, portanto, da rede de gasodutos e na adaptação da infraestrutura de armazenamento subterrâneo do Carriço aos novos gases renováveis e, em concreto, ao hidrogênio. a realização de duas novas cavidades adicionais de armazenamento.
Finalizando, só chamar.
Exatamente, Sr. Presidente. Duas novas cavidades adicionais de armazenamento do Carriço. Há desenvolvimento das infraestruturas para a absorção da progressiva produção de biometano e, finalmente, um projeto que nos foi pedido pelo Estado concedente da dotação no terminal de GNL de Sines para navios small scale, para abastecimento de navios small scale. O valor do investimento nos 10 anos é o valor que está apresentado aqui e ao qual acresce este investimento adicional dos 10 anos. Para a otimização do tempo e nos slides seguintes, que os deputados têm o detalhe de cada uma destas diferentes eixos, no caso dos projetos complementares, e mesmo para concluir, eu pedia para passarmos ao slide 18, onde temos basicamente o resumo do que é muito executivo, do que é apresentado em termos dos dois planos de investimento de eletricidade e gás diferenciados entre projetos base e projetos complementares e a análise que foi referindo dos parceiros, tanto da Direção-Geral de Energia como os parceiros da ERSE. E com isto, Sr. Presidente, termino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vou então passar agora a palavra aos diversos grupos parlamentares aqui presentes e num tempo de até 6 minutos para cada grupo parlamentar. Começamos então pelo PSD e tem a palavra a Sra. Deputada Bárbara Amaral Correia. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo naturalmente por agradecer a exposição apresentada, que foi bastante clara, indiretamente ao setor do gás e sublinhando que o PDIRC é um instrumento central, não apenas pela dimensão dos investimentos, mas sobretudo pelas opções estratégicas que incorpora, há aqui um ponto que é absolutamente incontornável. Nós estamos a planear infraestruturas com vida útil muito longa, por vezes superior a 30 anos, num sistema energético que vai ser profundamente diferente do atual. Ora, a proposta final apresentada pela REN Gasodutos incorpora um conjunto de alterações face à versão inicial, com justificações densificadas, com análises de sensibilidade adicionadas e a clarificação do enquadramento do investimento corrente urgente. Mas nós temos que ser rigorosos naquilo que mudou e naquilo que não mudou. Ora, o que mudou foi essencialmente de natureza explicativa, portanto, os números não desceram. Os projetos base no primeiro quinquénio mantêm-se, temos um valor praticamente idêntico ao da proposta inicial. No entanto, a ERSE tinha excluído do seu cenário alternativo 20% dos custos dos projetos da RNTG, AS e TGNL, 40% da rúbrica de gestão global do CNG e a totalidade do investimento não básico e metade do investimento corrente urgente. Ora, nada disso foi aceito pela REN. Os projetos de adaptação ao hidrogênio mantêm-se, a ERSE recomendou adiar toda esta componente e a REN não fez. As novas cavidades do AS do Carriço mantêm-se, previstas para o segundo quinquénio, e a proposta final acrescentou ainda 2 novos projetos complementares que não existiam na versão inicial. Portanto, é o corredor H2MED e o abastecimento a navios no âmbito small scale. Embora sem pedido de decisão final de investimento na presente sede, os 111,2 milhões para adaptação a misturas até 10% de hidrogênio levantam aqui algumas questões. Ora, a regulamentação europeia é clara. A livre circulação transfronteiriça apenas está garantida para misturas abaixo de 2% em volume. Acima disso, é necessário um acordo com o operador espanhol. A própria REN reconhece do plano que os limites de concentração carecem de análise técnica entre o ORT nacional e o ORT espanhol. E esse acordo, tanto quanto sabemos, não existe. Acresce que a adaptação das cavidades do AS do Carriço para operar com misturas de hidrogênio resulta, nas palavras da própria REN, em cavidades 100% H2 ready, o que levanta legítimas questões sobre quem é que suporta esse custo. O biometano é um investimento que reúne maior consenso e a proposta final reforça-o com a inclusão de novas estações de descarga para além de Monforte. É, sem dúvida, uma direção correta, em nossa opinião, mas levanta questões sobre o papel futuro do terminal de GNL à medida que soluções descentralizadas ganham peso. A ERSE exclui do seu cenário 100% do investimento não básico e 50% do investimento corrente urgente por considerá-los insuficientemente fundamentados. A REN contra-argumentou, mas manteve os valores. O investimento corrente urgente representa mais de 11% dos projetos base em cada um dos primeiros anos. E, portanto, neste sentido, feita esta análise, questionamos o seguinte. A ERC fez uma série de recomendações tendentes à redução do investimento. A proposta final não aceitou nenhuma dessas reduções e, portanto, questionamos se a REN pode explicar por que razão discorda do cenário da ERC e que consequências concretas adviriam da sua adoção. Por outro lado, o plano reconhece que a injeção acima de 2% do hidrogênio requer uma coordenação com o operador espanhol, mas aquilo que questionamos é que acordo existe ou se está em negociação para garantir que estes 111 milhões de euros não resultam em infraestruturas cujo uso ficará condicionado por restrições transfronteiriças. E no caso do biometano, como é que avalia o impacto de modelos descentralizados, incluindo as novas estações de descarga previstas, na utilização futura do terminal de GNL de Sines. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Pessanha. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu começo naturalmente por cumprimentar os representantes da REN e da REN Gasodutos, agradecendo desde já aqui a vossa presença. E a audição de hoje incide sobre dois instrumentos centrais para o planeamento energético nacional, o PDIRG TE de 2024 para o período de 2025-2034 e o PDIRG 2025 para o período de 2026-2035. E tratando-se de uma audição aos operadores, aquilo que nos interessa perceber é como é que fundamentam os investimentos que propõem, como os priorizam, qual é o seu grau de maturidade e até que ponto os calendários apresentados estão verdadeiramente sustentados. No caso do PDIRG, recordo que o parceiro da ERC aponta para um montante global de 472 milhões de euros na rede GNL, dos quais 163,2 milhões de euros no primeiro quinquénio. Começando pela REN e pelo PDIRG-TE, há aqui um ponto incontornável. A proposta final passou a integrar expressamente o evento de 28 de abril de 2025 e, na sequência desse episódio, passou a referir a necessidade de avançar com projetos ligados ao controle de tensão e ao reforço da inércia do sistema, designadamente reactância shunt, STATCOM e compensador síncrono. Ora, aqui o que importa perceber da parte da REN é o que mudou em termos concretos no plano depois desse evento e que investimentos passaram a ser vistos como prioritários e que calendarização realista existe hoje para a sua concretização. Faço esta pergunta porque o próprio plano continua a distinguir entre projetos com decisão final não condicionada e outros cuja concretização continua dependente da verificação de certas condições operacionais da rede. Do lado da REN Gasodutos, a questão de fundo é muito semelhante. A proposta final do PDIRG agrega várias frentes de investimentos, desde a segurança e resiliência das infraestruturas existentes até projetos ligados ao hidrogênio, ao biometano, ao complexo de armazenamento do carriço, ao small scale em Sines e à continuidade da alimentação a gás em eixos associados ao futuro corredor H2MED. O que aqui queremos perceber é, portanto, como é feita essa hierarquização. Ou seja, o que é que a REN Gasodutos, o que é que hoje, para a REN Gasodutos, que investimento é necessário e maduro no curto prazo e o que continua ainda dependente de maior consolidação regulatória, tecnológica ou de mercado. Tanto mais que o próprio PDIRG parte de cenários de procura alargada descendente, o que torna ainda mais exigente a demonstração da robustez económica e tarifária das opções apresentadas. E é nesse sentido que deixo as seguintes questões. No âmbito do PDIRG-TE, depois do evento de 28 de Abril, que projetos do PDIRG-TE passaram na prática a ser prioritários para a REN? No caso concreto do STATCOM, das reatâncias shunt e do compensador síncrono, que calendário realista prevê hoje a REN para a respectiva entrada em serviço? Que indicadores operacionais concretos está hoje a REN a utilizar para sustentar estes investimentos, sobretudo em matéria de controle de tensão e de inércia? E entende a REN que, face à evolução do sistema, estes investimentos tenderão a deixar de ser meramente condicionados para passar a ser estruturalmente necessários. No âmbito do PDIRG, dos 472 milhões de euros de investimento global previstos no plano, que parte corresponde, no entendimento da REN, gasodutos, a necessidades imediatas e maduras do sistema e que parte continua ainda dependente de evolução regulatória, tecnológica ou de mercado? Segundo, entre o hidrogênio, biometano, complexo de armazenamento do carriço, small scale encines e H2MED, quais são hoje para a REN gasodutos as verdadeiras prioridades de curto prazo? E como justifica a REN gasodutos a robustez económica destes investimentos num contexto em que o próprio plano assume uma trajetória descendente de procura agregada de gás? E por fim, considera a REN gasodutos que este PDIRG permite finalmente estabilizar o planeamento normal do setor ou admite que continuará a haver recurso relevante a aprovações autónomas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e tem a palavra então o Sr. Deputado Luís Testa, até 6 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há um conjunto de questões que já foram colocadas e, portanto, não as vou repetir. E também há um conjunto de questões que teria para colocar, mas já mereceram resposta da apresentação inicial e, portanto, escuso de formular novamente. Contudo, há um conjunto de dúvidas que continuam a subsistir. Nós, eu tenho afirmado isto por diversas vezes, nós temos uma desadequação da Rede Nacional de Transporte de Energia Elétrica face às necessidades produtivas que o país hoje tem e desses desafios de produção que o país tem. Ou seja, existem projetos promovidos e em fase de licenciamento que estão em localizações onde o acesso à rede se continua a afirmar como difícil ou impossível. Ou seja, existe capacidade produtiva, existe capacidade de investimento, existe vontade de realização desses projetos, nomeadamente vontade dos agentes económicos e vontade política, dos agentes locais. E continua a subsistir dificuldade na injeção em rede de determinada capacidade produtiva que se pode verificar no país. Aquilo que pergunto muito diretamente é como é que a REN pensa desenvolver medidas no sentido de eliminar essas dificuldades, nomeadamente através ou do pedir-te, quais são as respostas que encontra no pedir-te para a eliminação dessas dificuldades, ou através de outros mecanismos que possam concorrer em termos temporais com a aplicação do pedir-te. Por outro lado, também gostava de me referir a um tema candente que foi aqui abordado de forma, digamos, menos densificada, que tem a ver com a questão do armazenamento. Nós temos hoje consciência que a base produtiva de energia renovável que existe no país é uma base cada vez mais significativa, é uma base cada vez mais importante e tendente à autonomia estratégica nacional. Mas isso só se pode configurar como completo se nós tivermos simultaneamente uma capacidade de armazenamento da energia produzida em horas de excedente para poder ser utilizada em horas de déficit. Ou seja, aquilo que eu pergunto é se as medidas que constam do pedir-te elas mesmas não são insuficientes para esse desígnio que eu julgo ser um desígnio nacional. Há ainda poucas referências nos documentos estratégicos a parques de armazenamento standalone, a parques de armazenamento junto a centrais de distribuição que têm uma dupla função, não só de armazenamento como a do equilíbrio da rede, e portanto aquilo que eu julgo ser urgente e necessário determinar é períodos, metas e marcos para a realização de um conjunto de investimentos que podem traduzir que podem e devem traduzir-se não só numa transição do perfil de produção e de consumo, mas também numa transição do perfil de gestão dos ativos e da rede. Para concluir, indo ao pedir-te do gás e à Rede Nacional de Gasodutos, nós temos assistido a uma evolução que reage a uma involução no sentido da apreciação da gestão da rede, ou seja, houve até uma determinada altura uma consciência de que o hidrogênio seria uma aposta fundamental e básica para como o gás de suporte a uma transição da economia nacional. Rapidamente se verificou que a tecnologia não estava suficientemente madura, que os custos de produção e os custos de transporte eram elevados e que o risco também não estava totalmente calculado e não havia totais garantias na gestão deste gás. Este gás tem uma característica, é composto por moléculas que não convivem a 100% com a molécula do gás natural e, portanto, desde logo se teria pensado na necessidade da readaptação da atual rede e da construção de novos dutos dedicados única e exclusivamente ao hidrogênio. Recentemente veio-se a verificar, pelas razões que expus, que isso seria, que hoje isso é uma impossibilidade. Mas para isso ser uma impossibilidade, como aqui já foi dito, é porque o hidrogênio passou a ter uma concorrência de peso com uma tecnologia mais madura que recolhe para a sua produção elementos que existem no território nacional, que são os gases de origem bio, nomeadamente o biometano. E aquilo que pergunto é como é que nós podemos capacitar a produção de biogás e biometano, sendo que os pontos de entrega deste gás são ainda muito exíguos e de difícil leitura nos planos de investimento, nomeadamente no plano de investimento que nos é apresentado. E eu volto a dizer que os pontos de entrega relativamente ao biometano são fundamentais para o desenvolvimento da rede de produção, por uma razão muito simples, porque a produção de biometano só é sustentável se os pontos de entrega forem próximos dos pontos de produção. E os pontos de produção têm que ser próximos das fontes de matéria-prima para a produção do gás. E, portanto, existe uma necessidade de conjugação para a implementação desta tecnologia. Muito obrigado e peço mais uma vez desculpa pelo meu exagero de utilização de tempo.
Muito obrigado. Passo então agora a palavra à Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus representantes da REN. E vou continuar o tema que foi iniciado pelo Partido Socialista, uma ótica um bocadinho diferente, mas mantendo-me ainda no tema que é importante, que é o papel do gás ou dos gases na nossa economia. Já há alguns anos, se olharmos para qualquer projeção, não só em Portugal, mas na maioria dos países industrializados, sobre aquilo que será a previsível evolução da procura sobre gases em geral, é que os gases continuarão presentes nas nossas economias durante muito tempo, para lá das metas de neutralidade carbónica 2050, mas que ao longo do tempo a procura pelo gás irá diminuir de forma sustentada. E portanto o cenário com o qual nós nos deparamos é com um cenário de procura decrescente e substituição do gás por outras alternativas. Agora, o que me parece é que as alternativas que concorrem hoje em dia com o gás é, de facto, a eletricidade, muito mais do que diferentes formas de gás, porque o biometano depois tem outros problemas também. E o problema do biometano parece-me ser, sobretudo, a escalabilidade da sua produção, que é um problema que, por exemplo, o hidrogênio não tem, mas o hidrogênio acaba por sair mais caro. Agora, nós estamos aqui todos num campo da especulação. O problema é esse. Por algum motivo, estes projetos não só são complementares, nomeadamente no hidrogênio, como a ERSE sugere sistematicamente que estes projetos sejam adiados. Porque, neste momento, a incorporação de hidrogênio na Rede Nacional de Transporte de Gás resulta de um sonho febril que aconteceu há cerca de 5 anos, que a própria União Europeia também, do qual a própria União Europeia também participou, especialmente quando houve a invasão da Ucrânia e se falou no Grand Repower, onde haveria uma grande rede europeia de distribuição de hidrogênio, que não é realista. E percebeu-se que podemos conviver com o gás e, na medida do possível, substituir o gás por outras alternativas onde isso já for economicamente viável. Portanto, a interrogação a que eu chego quando olho para estes dois planos é quase uma esquizofrenia em que estamos a especular demasiado com o gás, que é uma tecnologia que temos de ir gerindo, no qual precisamos de assegurar certas reservas estratégicas e alguma produção estratégica nacional que pode passar pelo biometano para assegurar que temos alguma autonomia. E, por outro lado, fico preocupado quando olho para o plano relativo à eletricidade, porque, previsivelmente, a procura por eletricidade há de disparar nos próximos anos. E eu não tenho a certeza que o plano que temos em Portugal consiga acautelar esse aumento da procura. Ela está a aumentar em todo o mundo. Sabemos que em Portugal qualquer estratégia industrial passa pela atração de tudo o que for indústrias eletrointensivas. Sabemos já das dificuldades que temos na atribuição de pontos, tanto para injeção como para receber eletricidade em Portugal. E se queremos adotar uma estratégia de atração destas indústrias eletrointensivas, se quisermos coisas como, por exemplo, mais centros de dados em Portugal, temos de ter a capacidade de rapidamente reagir no licenciamento e no desenvolvimento destes pontos de acesso. E eu tenho dúvidas que, neste momento, estejamos preparados para nos adaptar rapidamente para essa realidade. Ou seja, que tenhamos os instrumentos de planeamento como este, que é o PEDIRT, suficientemente flexíveis para conseguir, nos próximos 5 a 10 anos, instalar essa capacidade, como estejamos sequer a planear o investimento suficiente. Portanto, a minha pergunta, mais do que sobre o plano, é se, na opinião da REN, estamos estruturalmente preparados para, de modo flexível, desenvolver a rede consoante as suas necessidades, seja na produção de eletricidade, seja no seu recebimento. Porque, se calhar, poderemos concluir, face aos próximos anos, que não precisamos destes investimentos no hidrogênio. O país sobrevive perfeitamente sem estes investimentos de hidrogênio. Não é preciso que sejam complementares ou adiados. É simplesmente esquecer esta ideia. E, se calhar, podíamos pensar mais sobre, de facto, melhor investimento e mais capacidade de investimento estrutural no desenvolvimento da nossa rede de eletricidade. De facto, é o maior ativo estratégico que temos para a atração de indústria. E, portanto, aí a REN desempenha um papel essencial e a REN está neste momento a competir com outros países europeus que, felizmente para Portugal, também têm as suas dificuldades ao nível do licenciamento e atribuição de pontos. Todo o tema dos TSOs é um tema europeu, não é um tema português. Mas isso é uma oportunidade para Portugal e o que eu gostaria de saber aqui, sobretudo, é como é que nós conseguimos aproveitar essa oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminando assim esta ronda pelos partidos políticos, eu vou passar a palavra aos nossos convidados, que têm um tempo de até 20 minutos para poderem responder a estas questões. Então tem a palavra o Sr. Presidente Rodrigo Costa. Faz favor, Sr. Presidente.
Bem, primeiro, muito obrigado pelas questões. Como é óbvio, em 20 minutos é difícil responder a questões. Estes planos que vocês veem aqui demoram meses a ser construídos por muita gente. E gostava só de deixar aqui uma coisa, partilhar uma mensagem que é muito simples. Nós fazemos a REN e o sistema energético português no que toca à transmissão e a todas as outras áreas, é um sistema bom, funciona e acho que já tivemos ao longo dos anos muitas provas disso e, portanto, temos essa preocupação sempre de fazer o nosso serviço com uma grande consciência em relação a custos, que é um tema que foi colocado aqui logo no início, e lembrava só para terem uma ideia, o que se chama o EBITDA da nossa empresa em 2013 era 520 milhões de euros. hoje são 440 milhões de euros. Portanto, isto mostra que é uma empresa que é muito, muito consciente em relação à forma como faz o investimento, digamos, dos seus recursos, que são os recursos do país. Em relação aos custos de operação, andam à volta dos 100 milhões de euros desde de há 12 anos para cá também. Portanto, um ano um bocadinho melhor ou pior. Isto estamos a falar da parte exclusivamente da transmissão de eletricidade e da alta pressão do gás. Portanto, tudo aquilo que estamos aqui a tratar hoje. Portanto, é uma evolução que eu acho que é surpreendente como é que se consegue fazer o serviço que nós fazemos. Somos um país pequeno, não temos a mesma capacidade de compra de qualquer outro país europeu, portanto, que é fácil perceber porquê, porque somos mais pequenos, somos 10 milhões, e conseguimos bater-nos em relação à qualidade, a custos, muitíssimo bem. O nosso custo, a nossa operação, estes custos que nós, e legitimamente as pessoas acham sempre que são muito altos, a realidade é que são 20% a 30% mais baixos que a média dos outros TSOs europeus. Aqui, outra questão que é muito importante é, eu da última vez que aqui estive, que não foi há muitos meses, fiz aqui uma oferta, foi visitem-nos no nosso despacho. Os senhores, algumas das pessoas aqui, como é óbvio, sabem bastante do tema, outras saberão um pouco menos, não é a sua obrigação saber mais, mas era bom que nos visitassem, eu acho que vocês fariam melhor o vosso trabalho se conseguissem de tirar um par de horas para visitarem, para nós podermos explicar como é que funciona o sistema energético português. Eu vou passar agora ao João, porque senão ele fica sem tempo a falar, e portanto, João.
Tem a palavra então o Sr. Engenheiro João Conceição. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar responder às várias perguntas que foram colocadas pelos senhores deputados. Algumas delas são relativamente comuns, mas vou tentar seguir a ordem com que as questões foram feitas. Da parte da senhora deputada Bárbara Amaral Correia, se bem registei, no fundo uma das perguntas principais que coloca é porque é que a REN não atendeu ao parecer da ERSE, faz uma questão muito específica relativamente à mistura do hidrogênio aos 2% de blending que é possível fazer de acordo com as normas europeias e como é que nós vamos gerir a interoperabilidade entre Portugal e Espanha e finalmente o impacto do biometano no terminal. Penso que foram as questões que colocou. Bem, em relação à primeira, a REN leva muito a sério os parceiros da entidade reguladora, como não poderia deixar de ser, e na nossa opinião, e isto é uma pergunta que depois foi repetida por outros deputados, está refletida na forma com que nós apresentamos estes planos de investimento. Porque eu reforço, nós diferenciamos o que são considerados projetos base versus os projetos complementares. E em relação aos projetos base, os pareceres da entidade reguladora, na nossa opinião, estão totalmente refletidos na versão final do PEDIRT e do PEDIRG, uma vez que os valores de montantes de investimento e a sua calendarização respeitam as preocupações da ERSE muito ligadas aos impactos tarifários. Naturalmente, os senhores deputados devem compreender que o operador de rede tem que responder aos objetivos de política energética e, portanto, não compete ao operador de rede questionar se determinados objetivos são bons ou maus. Compete de apresentar o que é que são as necessidades que decorrem desses pedidos ou desses objetivos. E daí que o PEDIR e o PEDIR-G apresentam os projetos complementares, que esses sim, tanto na eletricidade como no gás, a entidade reguladora dos serviços energéticos apresentou vários comentários, nomeadamente, e sugestões, nomeadamente, de adiamento dos planos, que, naturalmente, o operador de rede respeitará integralmente quando for obtida a decisão final do Estado concedente e a final do Governo. Portanto, a nossa preocupação, senhora deputada, é, naturalmente, internalizar as conclusões da ERSE, que, no nosso entendimento, entender, estão internalizadas no que diz respeito aos projetos base. Os projetos complementares, efetivamente, a ERSE recomenda cofinanciamentos, recomenda adiamento de vários desses projetos. E a nossa preocupação não é insistir que estes projetos tenham que ser realizados, mas sim de apresentar ao Estado e ao decisor da política energética quais são as necessidades que decorrem desses projetos e competirá necessariamente ao decisor de política energética avaliar os alertas e as preocupações que são demonstradas pelo regulador setorial e tomar uma decisão se deve ou não deve aprovar esses mesmos projetos. Com base nessa decisão, o operador de rede passará à sua implementação. Em relação aos 2%, Sr. Deputado, sim, é verdade que a política energética europeia começou por ser bastante negativa em relação à abordagem que Portugal seguiu numa adoção progressiva do hidrogénio e, de tal forma, impôs este limite máximo dos 2%, de modo a que os vários Estados-membros fossem, de certa forma, incentivados a uma adoção integral e uma mudança integral para um sistema de 100% hidrogénio e não uma evolução progressiva como a política portuguesa assim previa. Também é verdade que o hidrogénio tem sofrido vários atrasos tecnológicos e outros, e também é verdade que o PDIR-G, aquilo que apresenta relativamente ao hidrogénio, mais uma vez estão todos nos projetos complementares e, portanto, estão todos sujeitos à decisão do Estado de que forma é que quer a evolução desta aposta no hidrogénio. Mais retardada, menos retardada. A Sra. Deputada fez referência muito bem que fazemos referência no pedir ao eixo de ligação à Europa, mas como certamente reparou, a REN nem sequer calendariza esse investimento e não contabiliza esse investimento, porque o grau de incerteza ainda é grande e por isso não achamos que está suficientemente maduro para poder ser apresentado com valores finais de investimento. Finalmente, o biometano, e aqui se calhar juntando algumas questões tanto do Sr. Deputado do PS, como penso que também do Sr. Deputado do Chega, se não estou em erro. O biometano é a aposta mais imediata para uma descarbonização do setor do gás e tem uma vantagem que pode fazer uma combinação com outras políticas, nomeadamente políticas agrícolas e políticas de gestão de resíduos, que são tipicamente as fontes de produção de biometano. Nós costumamos dizer que o biometano tem duas grandes vantagens. Por um lado é bio e, portanto, é renovável e responde aos desígnios de descarbonização, mas por outro lado é metano e, por isso, tem as mesmas características que o gás natural, o que significa que as necessidades que o biometano exige em termos de alteração das redes são muito pequenas. As necessidades, como o Sr. Deputado muito bem referiu, têm mais a ver com a disponibilização de rede mais próximo, tanto mais próxima possível, como os pontos de produção. No entanto, há aqui um ótimo, e o ótimo é ver como é que a rede deve estar, ou os investimentos na rede devem ser feitos, para que não estejamos a desenvolver e a densificar a rede que para pontos de produção de volume muito reduzido. E, portanto, o que nós apresentamos aqui no pedir, apresentamos uma abordagem no biometano, novamente em termos de projetos complementares, em duas fases calendarizadas no tempo. Uma fase imediata, que é um investimento muito mais reduzido para criar alguns pontos centralizados de injeção do biometano. E, no fundo, fazer uma recolha do biometano nos vários pontos distribuídos, de forma a não estarmos a fazer investimentos de rede que possam mais tarde vir a ser considerados excessivos. A segunda fase que nós aqui apresentamos tem a ver com o desenvolvimento de um gasoduto específico de Évora-Monforte, precisamente que deve apenas ser viabilizado uma vez existindo massa crítica de produção de biometano. Desculpe, senhor. Não sabemos, Sr. Deputado. Nós não somos, a nossa obrigação é apresentar as soluções para as diferentes opções de desenvolvimento. Não nos compete a nós estar a dizer se vai haver ou não vai haver. A evolução do setor, como o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal bem referiu, a evolução do setor tem sido bastante volátil, porque o que era verdade ontem não é verdade hoje e nós não temos a certeza que o que é verdade hoje continua a ser verdade amanhã. Relativamente ao biometano, há um aspecto que o Sr. Deputado muito bem refere. Com todo o potencial do biometano, e o potencial já visto numa perspectiva bastante otimista, estará sempre da ordem dos 5 terawatts-hora. O consumo de gás de Portugal no ano anterior foi 40 terawatts-hora. Portanto, o peso do biometano, e respondendo aqui à senhora deputada do PSD, e os impactos do biometano no terminal, parecem-nos ser bastante diminutos por duas razões. Primeiro, porque o volume de biometano, se todo o potencial de biometano fosse explorado, seria sempre um valor reduzido face ao volume de consumo de gás natural. E os 40 terawatts-hora têm sido mais ou menos o valor constante nos últimos 3 anos. O segundo aspecto, senhora deputada, é que na REN não está a apresentar, tirando aquele projeto complementar específico por solicitação do Governo, a REN não está a apresentar praticamente investimentos nenhuns no terminal e, portanto, o impacto sobre a operação do terminal, do desenvolvimento do biometano, mais otimista ou menos otimista, parece-nos ser diminuto. O Sr. Deputado do Chega colocou, e corrija-me por favor se eu estiver a cometer aqui algum erro, algumas questões. Eu destacaria o tema de o que é que mudou no após o apagão de 28 de abril de 2025 e como é que a REN olha para os investimentos que foram apresentados no pedido. E o segundo, relativamente à parte do gás, eu destacaria a questão de o que é que consideramos ser prioritário e o que é que consideramos ser, e ponha com umas grandes aspas, adiável. Relativamente à primeira, Sr. Deputado, como procurámos apresentar na intervenção inicial, a REN apresentou em dezembro de 2024 estas necessidades específicas de STATCOMs e de compensadores síncronos para a rede, para uma estabilização da rede. Obviamente que não sabíamos e muito menos desejávamos que acontecesse o dia 28 de abril de 2025 e, portanto, relativamente ao que é que a REN fez, a REN continua a desenvolver todo o seu trabalho para a introdução destes elementos específicos na Rede Nacional de Transporte, com vista à estabilização de várias variáveis, nomeadamente que se verificaram ser essenciais no pós-apagão. Destacaria o controle de tensão, destacaria variáveis muito técnicas como a inércia, etc., que consideramos que estes equipamentos devem dar resposta às necessidades que o sistema vai necessitar. Também é certo, e nós concordamos, e nós estamos a desenvolver todos os nossos esforços para, dentro das atividades da gestão global do sistema, ser dada a possibilidade aos agentes de mercado de poderem prestar vários serviços que dão resposta a algumas destes desígnios, controle de tensão, inércia, etc., através dos chamados mercados de serviço de sistema. É, na nossa opinião, a melhor forma de valorizar esses mesmos serviços, que é deixar o próprio mercado definir um preço pelos mesmos serviços. Mas consideramos simultaneamente, e o relatório da ENSOE, este último relatório que foi apresentado agora em final de março, a 20 de março, volta a reforçar isso, é a obrigação também dos operadores de rede ter uma espécie de equipamentos de último recurso, porque às vezes o mercado pode falhar. E se o mercado não der essa resposta, nós temos que ter a disponibilidade disponibilidade dos equipamentos para que não seja minimizado ao máximo os riscos de ocorrência de um evento como a que aconteceu no dia 28 de abril. E, portanto, respondendo concretamente o que é que a REN está a fazer, Sr. Deputado, a REN fez chegar ao Estado concedente a urgência daquilo que em dezembro de 24 tínhamos apresentado como um investimento com decisão final de investimento condicionada. Consideramos que todas as condições que alertávamos para a necessidade de validação, infelizmente vieram-se a comprovar no dia 28 de abril. Solicitámos ao Estado a urgência da aprovação desses investimentos. O Governo considerou os nossos argumentos e aprovou-nos esses mesmos investimentos, e o que nós estamos a fazer neste momento, estamos a concluir todas as peças concursais para lançarmos os concursos internacionais para a compra destes mesmos equipamentos nos termos que nos foram aprovados pelo Governo. Em relação às prioridades, o que é prioritário e o que é que pode ser gerido no tempo, mais uma vez, Sr. Deputado, volto outra vez à estrutura com que nós apresentamos os nossos planos de investimento. Nós consideramos como prioritários, dentro dos calendários que apresentamos, os projetos que apresentamos como projetos base, porque são aqueles que o operador de rede considera serem necessários à segurança de abastecimento, à resposta imediata às necessidades da rede, como ela está hoje e incorporando alguns dos objetivos que já são considerados como certos. Os projetos que nós apresentamos como complementares não é nossa responsabilidade e não nos deve competir a nós avaliar se devem ser prioritários ou não. Deve-nos competir ao operador de rede estar preparado, se o Estado considerar como sendo projetos que devem ser executados, ter as condições para os executar e, portanto, nomeadamente, identificar quais são os impactos de investimento e quais são as necessidades de investimento que têm, quais são os impactos de custos e, no fundo, minimizar esses mesmos impactos de custos e maximizar os benefícios. O Sr. Deputado do PS, o Sr. Deputado Luís Testa, agora penso que não me enganei, colocou uma segunda questão para além do tema do biometano, colocou duas questões: se existe rede onde ela é necessária, onde os agentes económicos necessitam, pois o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal voltou a reforçar esta questão, nomeadamente no caso da eletricidade, do que se prevê serem os grandes desenvolvimentos de consumo em alguns polos industriais, como por exemplo Sines. E o Sr. Deputado Luís Testa também colocou a questão do armazenamento, o que é que está a ser feito em relação ao armazenamento. Bom, a REN já disponibilizou a informação ao Estado concedente, ao Governo e à Direção-Geral de Energia, do que é que consideramos serem as capacidades atuais da rede para acomodar soluções de armazenamento, sejam ele armazenamento autónomo, e no fundo estamos a falar do anúncio que foi apresentado pelo Governo dos 750 megawatts, bem como a chamada hibridização, no fundo é a junção de fontes de produção com armazenamento ou de fontes ou de consumo com armazenamento. Claramente nós somos acérrimos defensores das necessidades de armazenamento. O armazenamento, na nossa opinião, deve vir lado a lado com o desenvolvimento de energias renováveis, porque não só é um instrumento muito poderoso para compensar algumas características das renováveis, nomeadamente a sua volatilidade, tanto em termos de segurança de abastecimento, como até em termos de preços de mercado. O armazenamento é muito relevante para poder fazer uma estabilização de preços, como nós estamos já e contrariar o que estamos a assistir hoje. Os senhores deputados certamente saberão que, estando a aproximar-se o final ou o desenvolvimento da primavera e o verão, nós estamos a assistir no mercado ibérico, no mercado grossista ibérico, situações de vários dias consecutivos em que, dada a grande quantidade de produção de energia solar, os preços de energia no mercado grossista entre as 9, 10 da manhã e as 6 da tarde é literalmente quase zero, ou mesmo zero, e depois temos preços dentro do que chamamos as pontas da noite da ordem dos 100 euros por megawatt-hora. Ora, o armazenamento, uma das vantagens que tem é que estabilizar estas grandes diferenças de preços. Portanto, nós somos uns grandes defensores do armazenamento. E relativamente aos tais 750 megawatts e à hibridização, são valores de capacidade de armazenamento que nós consideramos que a capacidade de rede atualmente disponível consegue responder sem investimentos adicionais significativos. Também somos defensores da importância não só das baterias, que é o que nós consideramos armazenamento de curto prazo, mas também a capacidade de bombagem hídrica, porque aí é dada estabilidade ao sistema, novamente, tanto em termos técnicos como económicos, em armazenamento de médio e longo prazo. E é sobre esse que é este valor adicional que o Estado nos pediu para considerarmos na versão final do pedido. É esses 220 milhões que aqui referimos para criar capacidades, a grande armazenamento de bombagem e, novamente, novos reforços de armazenamento de curto prazo com baterias. Finalmente, a pergunta do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, e eu já cedi o meu vou mesmo para terminar, se estamos estruturalmente preparados, Sr. Deputado, para todos estes desafios, é por isso é que nós apresentamos este plano e apresentamos, e volto a referir mais uma vez, e peço desculpa pela insistência, separando o que é que são projetos base e projetos complementares. Os projetos base são aqueles que dão resposta às necessidades que nós acreditamos da rede, tanto do gás como da eletricidade, necessidades imediatas. Os projetos complementares são os projetos que estão relacionados com as necessidades que podem ocorrer dependente da evolução do setor. Dava-lhe aqui o exemplo muito concreto no slide 9, em que nós apresentamos, por exemplo, estes 346 milhões de reforços de rede é precisamente para criar condições para que a rede tenha maior número de pontos de ligação. Neste caso concreto, são pontos de injeção. Nós também apresentámos, dentro do procedimento das zonas de grande procura que o Estado definiu e que o legislador definiu, nós também apresentámos investimentos específicos, nomeadamente para a zona de Sines, investimentos esses que já foram aprovados pelo Governo e que precisamente criam as condições para já um aumento de cerca de 6 giga de ponta de consumo em Sines. Para os senhores deputados terem noção o que é que são 6 giga, a ponta máxima de consumo português foram 10 giga. E, portanto, se estamos preparados, estamos a solicitar e as autorizações que já nos foram dadas, estamos a trabalhar na engenharia e nos concursos para lançarmos estes mesmos projetos e para os executarmos em tempo que nos foi apresentado pelos vários os promotores, como sendo os seus tempos para ligação à rede. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Agradeço as respostas que deu esta Comissão. Também agradecer ao Sr. Presidente. E damos então, assim, por terminada esta audição. Muito obrigado aos Srs. Deputados e aos nossos convidados. Obrigado.